deputados, senhoras e senhores membros do Governo, muito boa tarde. Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Agradecia que ocupassem os vossos lugares. Vamos, naturalmente, começar ou continuar os nossos trabalhos com a agenda e continuar exatamente o ponto que estávamos debatendo ontem, ou seja, continuar a discussão do projeto de resolução 52/2011 do PCP. Eu tenho aqui um inscrito, a quem passo de imediato a palavra, que é o Sr. Deputado Paulo Rosa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O que resulta da anterior intervenção do Sr. Deputado da representação parlamentar do PCP eleita nas listas da CDU é que não conseguiu rebater nenhum dos argumentos, quer os utilizados por mim próprio, quer os utilizados pelo Sr. Deputado José Gabriel Eduardo, preferindo, ao invés disso, o ataque pessoal, a insinuação, a adjetivação deselegante e, para responder a intervenções que foram sérias, centradas na iniciativa, centradas naquilo que o PCP pretende com a sua iniciativa e que, obviamente, com a sua segunda intervenção só visou descentrar o debate daquilo que é essencial. Vamos então por partes. Afirma o Sr. Deputado Aníbal Pires que o PCP não faz agendamentos. Obviamente que não os faz, mas é corresponsável na Conferência de Líderes. E, como sabe, é critério habitual da Conferência de Líderes agendar as iniciativas consoante a sua antiguidade. O Sr. Deputado estava perfeitamente ciente que esta iniciativa tinha entrado há muito tempo e não sei se em algum momento terá invocado a sua presença na Conferência de Líderes para chamar a atenção para esse aspecto, não me parece, pelas informações que eu tenho. Portanto, a partir daí, todas as leituras são legítimas. E esta foi, digamos, a única insinuação de caráter pessoal que eu lhe fiz. Tudo o resto foi centrado na iniciativa em si. Diz o Sr. Deputado também, na sua segunda intervenção, que a autonomia das escolas tem limite na carreira dos cavalos. Ora, Sr. Deputado, eu até concordo bastante com esta visão. E precisamente por isso, e responsavelmente reuni, não só com a Câmara Municipal, mas com o próprio Executivo da Escola Básica e Secundária das Flores. Ora, Sr. Deputado, o Sr. Deputado era o que faltava querer ter o exclusivo de auscultar o Conselho Executivo de uma qualquer escola. Era o que faltava querer sonegar esse direito e até esse dever a outro deputado regional no sentido de que se possa preparar para o debate de uma iniciativa. Era o que faltava querer ser o detentor exclusivo desse privilégio. E sabe que mais, Sr. Deputado, eu reuni com o Conselho Executivo da Escola Básica Integrada das Flores sem interferências da carreira dos cavalos. E mesmo assim não ouvi o tal reconhecimento de que o Sr. Deputado fala no corpo da sua iniciativa, o reconhecimento de utilidade da existência da oferta do terceiro ciclo nas Lajes. Ora, Sr. Deputado, eu tive uma reunião com o Conselho Executivo da Escola das Flores sem nenhuma interferência externa de nenhum tipo e não ouvi em momento algum nenhum pró. Só ouvi contras. Acresce a isto, Sr. Deputado, que não sei se tem conhecimento, mas o próprio vice-presidente do Conselho Executivo da EBS das Flores é autarca do PSD, tem assento no Conselho de Ilha e assumiu-se nesse órgão como sendo contrário a esta iniciativa. Por razões corporativas, Sr. Deputado? Não, por razões pedagógicas. Portanto, quanto aos argumentos demagógicos e a quem os usa, estamos conversados. Quanto a segmentos do eleitorado, Sr. Deputado, devo dizer que os segmentos do eleitorado que o senhor alega que o CDS-PP quer proteger é um argumento perfeitamente hilariante. O CDS-PP não tem clientelas e não defende segmentos. É um partido que decide responsavelmente e não está refém de nenhum interesse instalado. Não me ouviu, em momento algum da minha primeira intervenção, nem me ouvirá invocar os interesses nem da EBS, nem dos professores. Portanto, a sua interpretação, permita-me que a considere abusiva. O que me ouviu fazer foi invocar as limitações e os entraves à execuibilidade imediata desta proposta e fi-lo com toda a clareza que me foi possível. E ouviu-me afirmar que não consideramos que haja benefício pedagógico para os alunos neste caso, antes, pelo contrário, afirmei-o e tentei sustentar essa convicção. Ora, é a nossa opinião, é a nossa convicção e quem é democrata aprende a viver com a pluralidade. E sabe porque é que nós consideramos que não há benefício pedagógico, Sr. Deputado? Eu esta parte vou-lhe repetir. Porque o benefício pedagógico para nós não se pesa apenas pela dimensão de uma turma. É todo o enquadramento social, formativo e de condições para a existência de atividades de complemento educativo que a escola manifestamente não tem condições de oferecer neste momento. Quanto a não defender a Ilha das Flores e particularmente as lajes, Sr. Deputado, é também uma crítica hilariante vinda de quem vem. Quem foi nesta casa que se bateu contra o funcionamento do posto de saúde das Lajes das Flores na defesa dos seus utentes? Foi o PCP? Não, Sr. Deputado. Foi o CDS-PP. Onde é que estava o PCP na altura? Manifestou-se? Disse zero. Quem é que assumiu desde o início desta legislatura esta preocupação com o meio lagense, com o meio social lagense, com o tecido social lagense, preconizando uma oferta formativa de caráter diverso e não redundante, como o Sr. Deputado aqui advoga, que passaria pelo ensino técnico-profissional, que permitiria ter alunos de toda a ilha e não apenas do Conselho das Lajes e que permitiria também a fixação de alguns professores ou formadores no Conselho das Lajes e aí sim teria um impacto local muito mais significativo do que esta via que o senhor preconiza. Senhor Deputado, nós assumimos essa nossa visão logo no início de 2009. É património nosso. Quanto aos fretes à tutela, Sr. Deputado, devo lembrar que o CDS-PP assumiu a sua posição relativamente a esta iniciativa ainda antes da tutela se pronunciar. Portanto, eu considero que essa sua afirmação é de uma deslealdade confrangedora e que eu não esperava vinda de si. E já que falamos em fretes à tutela, Sr. Deputado Aníbal Pires, quem é que se colou ao PS e ao Governo Regional quando aqui propusemos uma pousada da juventude nas Lajes das Flores para dar continuidade ao esforço de mobilidade juvenil para permitir que os jovens tenham condições condignas perto do porto onde atracam no Expresso Santorini para que possam eventualmente gostar e voltar ao invés de terem que se deslocar 18 km à meia-noite ou às 2 da manhã à procura de um hotel com quem o Governo tem protocolo. Senhor Deputado, aqui não fez nenhuma defesa dos interesses das flores, aqui usou aquele argumento fantástico que demole pela base tudo o que aqui defende, que é proteger os hoteleiros das flores que estão em Santa Cruz, nos tais 18 quilómetros, seja a ligação pendular ou de outro qualquer tipo. Ora, quanto a fretes e a coerência do PCP, estamos conversados. E quanto ao julgamento que os florentinos farão ao trabalho do CDS, do PCP e das demais forças partidárias, esse julgamento, Sr. Deputado, tem sítio e hora marcada. E não nos tira o sono. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque nós trabalhamos o melhor que podemos e sabemos em prol deles e dos demais açorianos. Fazemos-lo com sentido de responsabilidade e não abdicando as nossas convicções. E não por calculismo eleitoralista como algumas forças partidárias fazem. A última palavra é dos eleitores, não é nossa e aceitaremos democraticamente seja qual for a decisão. Permita-me uma palavra final do deputado Paulo Rosa. O deputado Paulo Rosa não está minimamente preocupado. O deputado Paulo Rosa faz o seu trabalho o melhor que pode, o melhor que sabe, com convicção. Não engole sapos e não está minimamente preocupado com o seu futuro, quer seja eleito, quer não seja eleito. Sabe porquê? Porque isto não é, para mim, uma carreira. Isto é, para mim, uma missão. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhores membros do Governo.
O microfone, exato.
Peço desculpa. Neste assunto, deixem-me aqui dar a minha experiência enquanto Presidente do Conselho Executivo, que fui de uma microescola durante 8 anos. Eu acho que na região autónoma dos Açores, tendo em conta comportamento demográfico das nossas ilhas e, mais especificamente, das nossas freguesias, nós vamos ter situações que se aproximarão cada vez mais da situação que agora estamos a discutir. Estamos a observar um despovoamento bastante acentuado do nosso meio rural e de muitas das nossas freguesias. E, portanto, vamos começar a ter sucessivamente problemas de microescolas, de escolas com muito poucos alunos. A questão aqui que temos que equacionar são dois fatores. É garantir a qualidade pedagógica, garantir também a qualidade pedagógica do ensino, obviamente, e depois também garantir que todo este sistema educativo é sustentável e está desenhado de uma forma racional. E, portanto, na minha perspectiva, estas são as duas questões fundamentais. A primeira, do ponto de vista pedagógico. Bem, estou absolutamente convencido que há um limite para lá do qual, em termos de um número reduzido de alunos, que não é muito bom, do ponto de vista pedagógico, ter um número reduzido de alunos. Ou seja, nós, na Escola do Corvo, ao longo destes anos todos, tivemos, com turmas de 3, 4 alunos, tivemos os melhores resultados nacionais e os melhores resultados regionais. Mas também tivemos o inverso. Também tivemos muito maus resultados e, portanto, o que isso significa é que os alunos acabam por ser o elemento decisivo. Até que ponto é que estas microescolas depois têm a capacidade pedagógica de aproveitar o facto de aquele professor só ter 4 ou 5 ou 6 ou 7 alunos por turma e inverter e conseguir alterar algumas dificuldades que esses alunos possam ter? Bom, devo dizer-vos que a resposta não é totalmente positiva. Muitas vezes, ao contrário do que se poderia esperar, não se tem alterado um resultado. Resultados e dificuldades objetivas daqueles alunos por número de, tendo em conta que um professor está a trabalhar e que está a desenvolver o seu trabalho dentro de uma turma tão reduzida. E é incrível que não se consiga fazer isso. Por isso eu acho que é necessário desenvolver a formação nesta área e dar uma resposta específica para uma lecionação num ambiente tão específico, ou seja, um professor a lecionar para tão poucos alunos, há com certeza potencialidades a desenvolver e há também dificuldades que são evidentes, nomeadamente os alunos são muito menos competitivos, por exemplo. E, portanto, há aqui algumas, na minha perspectiva, há vantagens e desvantagens do ponto de vista pedagógico. Primeiro, a vantagem é que os professores, obviamente, têm menos alunos, podem centrar-se muito mais no ensino individualizado. A desvantagem é que os alunos e as turmas, vistas do ponto de vista coletivo, são muito menos competitivas. Dito isto, que do ponto de vista pedagógico, portanto, eu considero que existem vantagens e desvantagens, eu considero que a evolução demográfica da nossa região, como disse há pouco, irá criar a necessidade de darmos respostas objetivas a estas questões. E aqui temos que começar a pensar em termos de afetação dos nossos recursos a este tipo de realidades. Neste caso específico, o que existe é uma instalação que já foi construída. Eu tive a oportunidade de visitar esta instalação e tem ótimas condições. Tem ótimas condições. E, portanto, aquele investimento foi ali feito. As pessoas podem equacionar se foi uma prioridade, se foi algo que, se foi o investimento mais prioritário no Conselho ou não, mas a verdade é que está feito e está concretizado. Por isso, eu considero que talvez a resposta nas Lajes das Flores, a resposta passe por uma autonomia cada vez maior daquele núcleo escolar. Eu penso que é possível. E no âmbito das visitas que fiz a várias zonas da Europa, é possível, de facto, nós termos um sistema muito mais descentralizado e mais barato do ponto de vista daqueles que são os custos que nós afetamos para a gestão das escolas. E nesse sentido, eu penso que neste caso específico, nas Lajes das Flores, as Lajes deveriam desenvolver um sistema de maior autonomia em relação àquele núcleo escolar do ponto de vista específico. Esta é a minha opinião. Bom, esta maior autonomia e a afetação de recursos permanentes nas Lajes das Flores iria, de facto, obviar as dificuldades do aumento das despesas que são referenciadas. Bom, podem dizer-me assim, bom, mas ninguém quer ir lecionar e residir permanentemente nas Lajes das Flores. Já não é essa a nossa realidade. A Escola do Corvo não tem nunca dificuldades na colocação dos professores, são logo colocados. Aliás, até vos dou um testemunho para a Secretaria da Escola. Abriu-se muito recentemente um concurso e as dificuldades do mercado de trabalho são tão grandes que concorreram 3 licenciados para um lugar em que o auxiliar irá ganhar pouco mais que 600 euros por mês e as pessoas nem sequer são da ilha. Portanto, deslocam-se licenciados, arquitetos, biólogos, para exercer aquela função a ganhar este vencimento. Isto dá um retrato bem daquelas que são as nossas dificuldades, mas também nos demonstra que é hoje possível colocar nas pequenas escolas, afetar nas pequenas escolas recursos muito especializados, gente licenciada, gente formada e devidamente com formação específica, para lecionar nestes locais. E que, de certeza absoluta, não é necessário criar nenhum incentivo e não vamos ter nenhuma lista de espera. É possível dar uma resposta localizada. E, portanto, o que eu considero é que a resposta aqui, a resposta positiva, passa por uma descentralização da gestão daquele núcleo escolar e uma afetação permanente de recursos para lecionar naquela escola.
Senhora Secretária Regional de Educação e Informação, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhora, senhores membros do Governo. Também para dar aqui a posição do Governo sobre esta iniciativa do PCP. Nós consideramos efetivamente que o número de alunos existente neste momento na unidade orgânica não justifica a abertura do terceiro ciclo nas Lajes das Flores. O que nós verificamos é que há um número muito reduzido atualmente, 10 alunos a frequentar o 5º ano e de 16 a frequentar o 6º. Verificamos também que ao nível do primeiro ciclo e, portanto, da perspectiva de aumento futuro desse número de alunos, ela não existe, ronda sempre a dezena de alunos, em alguns anos os 12, outros anos os 11, e, portanto, a curto, médio prazo, não há a garantia de que se justifique a abertura do terceiro ciclo nas Lajes. E isto porquê? Em primeira instância, como sabem, de acordo com o Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica de Alunos, a iniciativa poderá partir também do próprio Conselho Executivo e da identificação da necessidade de criação do novo ciclo, coisa que não aconteceu. Tanto quanto sei, e ao contrário do que o Sr. Deputado do PCP alega no seu projeto de resolução, o próprio Conselho Executivo não defende vantagens nesse alargamento do terceiro ciclo. E é nisso também que nos devemos deter. E porquê é que não defende vantagens? Por um lado, atendendo ao número de alunos que é já de si pequeno e que, por outro lado, faria com que se descapitalizasse as turmas que existem em Santa Cruz, se esses alunos ficassem nas Lajes. Por outro lado, inviabilizando, por exemplo, do ponto de vista pedagógico, a existência de clubes escolares, de encontros, de escolas, de outro tipo de atividades que existem, no caso da Maurício de Freitas, mas que no caso de se criar uma turma, porque só seria possível criar com cerca de 16 alunos uma única turma nas Lajes, não seria possível garantir a existência desse outro tipo de atividades que interessam aos alunos e, portanto, estaríamos, sob um certo ponto de vista, a prejudicar aqueles alunos que permaneceriam nas Lajes e a não beneficiar também a constituição de turmas e a própria organização da Escola Maurício de Freitas. Por outro lado, como sabem, os custos económicos aqui envolvidos, embora me pareça que esta não é efetivamente a questão central. Neste momento, o segundo ciclo é assegurado através do pagamento das itinerâncias, que, como sabem, tem a ver com o número de quilómetros feitos e tem a ver também com ajudas de custo, no que diz respeito à alimentação e outros benefícios, mas que seguramente aumentariam exponencialmente, porque estamos a falar de um custo anual na ordem dos 7 mil euros, quando falamos de segundo ciclo. Acontece, porém, que o leque de professores necessários para o segundo ciclo é um leque bem mais reduzido do que aquele que é necessário para assegurar o terceiro ciclo. Porque também, como os senhores e senhores deputados sabem, ao nível do segundo ciclo há professores que dão cumulativamente mais do que uma disciplina. O caso das ciências, da matemática, o caso da língua portuguesa e da história. Isto não acontece no terceiro ciclo, o leque de professores teria que ser alargado e teria, portanto, havia aqui também um custo inegável nisto. Para além disso, parece-nos também que estaríamos a prejudicar o próprio sistema da ilha todo em si. Ou seja, nós estamos aqui a falar, é impossível criar horários completos na Escola das Lajes. Portanto, o que estaríamos a falar era de um professor que daria algumas aulas em Santa Cruz, que se deslocaria para a Escola das Lajes para dar, efetivamente, ao sétimo ano ou oitavo ano, determinada disciplina e que teria que regressar. E, portanto, estamos aqui a penalizar todo um sistema que tem funcionado bem até agora, cujo Conselho Executivo da Escola nunca demonstrou intenção e ainda hoje afirma que não vê vantagens nessa criação e, portanto, parece-me que, do ponto de vista geral, para além de uma pretensão partidária e política que há aqui por parte do proponente, não há, nem pedagogicamente, nem economicamente, viabilidade nem interesse na criação do terceiro ciclo nas Lajes.
Senhor Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Ontem, na segunda intervenção que fiz, não por qualquer deselegância, que não é meu hábito, mas houve uma questão que o deputado José Gabriel colocou e à qual eu não tive o cuidado de responder e que tem a ver com a posição do Conselho de Ilha pelo facto de não estar incluído no memorando do Conselho de Ilha que foi apresentado ao Governo Regional a necessidade ou a proposta para a criação do terceiro ciclo. Bem, isso não significa, até porque não foi pedido nenhum parecer ao Conselho de Ilha, nem tinha que ser pedido, não foi pedido nenhum parecer ao Conselho de Ilha sobre esta questão e isto só pode, o facto de não estar no memorando, só pode ser entendido como uma revisão à hierarquização das reivindicações que o Conselho de Ilha tem para a Ilha das Flores e não diretamente com esta, e não diretamente com a questão da criação do terceiro ciclo na escola das Lajes. Bem, relativamente às questões que a Sra. Secretária Regional da Educação e Formação nos trouxe aqui, pois elas estão percebidas, aliás, a posição da Secretaria Regional do Governo são conhecidas desde logo a quando da audição e, portanto, pouco aqui trazem de novo, é de facto aqui uma questão de opção. Este projeto de resolução, esta recomendação ao Governo, é claramente assumida como uma medida de contraciclo relativamente à centralização de serviços, ao afastamento de serviços da e o que está a acontecer, quer a nível do Serviço da República, quer também a nível do Governo Regional, e que ontem tivemos a oportunidade aqui de manhã de tratar convenientemente e, portanto, não há aqui nenhuma novidade. Quanto às vantagens pedagógicas ou não, o facto de termos grupos reduzidos de alunos, eu julgo que o testemunho do deputado Paulo Estevão, que é suficiente para, de alguma maneira, contrapor, quer com as afirmações da Sra. Secretária Regional de Educação e Formação, quer com com a posição do deputado Paulo Rosa, uma vez que as vantagens e desvantagens, elas podem ser enumeradas conforme o olhar que nós temos sobre o problema. Portanto, eu penso que o exemplo, e é um exemplo prático, da Escola do Corvo, que é uma pequena escola, que é suficiente para demonstrar que há também vantagens em ter números reduzidos de alunos. Bom, relativamente às questões que o deputado Paulo Rosa nos coloca, ou colocou, ao Sr. Deputado, eu não percebi muito bem onde é que esteve a minha deselegância e os ataques pessoais. Não percebi se por acaso se Vossa Excelência considera que eu que fui deselegante e que eu ataquei pessoalmente, eu peço desculpa, porque a intenção não era essa. Eu, quando me dirijo ao deputado Paulo Rosa, estou-me a dirigir à bancada do CDS-PP. Portanto, não ao deputado Paulo Rosa. Portanto, tudo aquilo que eu disse e que utilizei o nome de Vossa Excelência foi dirigido à bancada do CDS-PP e não tenho que pedir desculpa porque por acaso há aqui divergências de fundo relativamente à forma como se deve gerir não só as questões, a educação, mas sobretudo o território. E, portanto, temos aqui... E eu já lá vou. Agora, dizer-lhe o seguinte... Agora, dizer-lhe o seguinte, ó deputado, relativamente à questão dos fretes. Pousada da Juventude nas Flores, fui claro, fui contra a Pousada da Juventude nas Flores, assim como ainda não estava nesta casa, fui contra a construção do hotel nas Flores. E isto porque considero que é necessário que as Flores, primeiro, se resolvam alguns problemas das Flores e então depois dotá-las dos equipamentos que houver necessidade e que houver necessidade designadamente ao nível das camas. Portanto, senhores deputados do CDS-PP, eu hoje vou tentar não personalizar muito, embora há aqui uma questão ou outra que será impossível, portanto, para o CDS-PP é preciso dizer claramente que relativamente à Ilha das Flores, a Ilha das Flores não precisa de mais camas. A Ilha das Flores precisa, com certeza, de melhores acessibilidades, nomeadamente ao nível das passagens aéreas. Isso está bem. Primeiro levemos para lá as pessoas ou criemos condições para as levar para lá e depois, então, façamos a oferta em função dessas condições. Ó, Sr. Secretário, não se venha meter isto, não vale a pena. Não se venha meter isto, não vale a pena. Ainda uma referência à questão, às questões que a Sra. Secretária colocou. A Sra. Secretária, no seu argumento, refugiou-se no regulamento. No regulamento para a criação de escolas, o facto da escola não ter tomado a iniciativa e nas questões económicas e pedagógicas. Não me parece, e como lhe disse, Sra. Secretária, isto era para ser tomado em contraciclo, até para demonstrar que nos Açores se pode fazer diferente. Mas, Vossas Excelências, não é Vossa Excelência, é o Governo, é o Partido Socialista, lá entenderão qual é o caminho que têm de seguir. Bem, a posição do CDS-PP, transmitida aqui pelo deputado Paulo Rosa, eu entendo-a como um princípio político, efetivamente. Um princípio político que tem subjacente a centralização. Portanto, tem o princípio da centralização. Aliás, como ontem ficou aqui claramente demonstrado, até porque tem responsabilidades no Governo da República, que aqui o vosso posicionamento, quer seja relativamente ao mapa autárquico, quer seja ao encerramento dos serviços públicos, Vossas Excelências estão desse lado, estão do lado da centralização do serviço e do afastamento dos serviços públicos dos cidadãos. Por outro lado, há de facto aqui uma procura de satisfazer uma determinada clientela política ou eleitoral, sem dúvida nenhuma. E depois, Vossas Excelências na região têm tentado descolar e passar incólumes das políticas de que são responsáveis na República. A verdade é que não têm coragem, quando é chegado o momento, não têm coragem de, nos Açores, tomar uma posição diferente, de coragem. Cobarde é a posição do CDS-PP nos Açores, que se esconde das responsabilidades nacionais que tem e que depois, quando é necessário aqui na região tomar alguma medida que contrarie essas políticas, Vossas Excelências não têm coragem. Ó, senhor deputado, eu, já que o seu à parte foi audível, eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu sou professor há 37 anos. Tenho uma carreira feita e não preciso do... Ó, Sr. Deputado, ouça, Sr. Deputado, ouça, ouça. Eu tenho 37 anos ao serviço da educação e não preciso nem das lições de Vossa Excelência e muito menos das lições do deputado Paulo Rosa. E quando eu quiser fazer um debate aqui sobre as questões de ordem pedagógica e sobre os percursos académicos e o processo de ensino e de aprendizagem que se faz nesta região, eu falo-ei. Agora, não vou é perder tempo com questões acessórias, que neste caso aqui é acessório, não é a questão central. Estamos entendidos, Sr. Deputado? Estamos entendidos? Vamos lá ver se estamos entendidos. Depois, não bate ninguém, Sr. Deputado. Era aí que eu queria que Vossa Excelência chegasse. Já percebi que lhe faltou, já percebi que lhe está a faltar a base. Bom, mas há aqui uma questão que eu não posso deixar de referir ao Sr. Deputado Paulo Rosa, independentemente de fazer parte ou não do grupo parlamentar do CDS-PP, que sabemos qual é que é o posicionamento que tem acerca disto e que tem a ver com o seguinte: é que Vossa Excelência é eleito por um círculo eleitoral onde a insularidade e o afastamento e as questões da desertificação são mais gravosas. Por isso mesmo, aliás, há semelhança com a vizinha Ilha do Corvo e, portanto, onde o peso é ainda maior. O que quer dizer que, vindo da parte de Vossa Excelência, assumindo Vossa Excelência a defesa dessa posição, assume contornos de maior gravidade. E, aliás, senhor deputado, os florentinos saberão certamente estabelecer as devidas comparações entre o seu posicionamento enquanto deputado eleito pelo círculo eleitoral das Flores e outros deputados que por aqui passaram, eleitos pelo círculo eleitoral das Flores, e que esse sim fizeram a defesa intransigente dos interesses dos florentinos e da Ilha das Flores, coisa que Vossa Excelência não tem feito. Sr. Presidente, fico para já por aqui.
Sr. Deputado Paulo Rosa pede a palavra para... e protesta porque...
Fui acusado pelo Sr. Deputado Aníbal Pires de não fazer a defesa dos interesses da ilha, do círculo eleitoral que me elegeu.
Eu vou permitir, embora nós todos saibamos que é preciso dar a estas figuras excepcionais o devido tratamento. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. É a primeira vez que eu recorro a esta figura. Normalmente não me deixo indignar com facilidade, mas eu não admito a nenhum deputado, nem nenhuma deputada desta Casa que me diga que eu não faço o melhor possível em prol da comunidade que me elegeu. E eu tenho, como outros deputados nesta Casa têm, o seu historial parlamentar é público, defendi a minha ilha em tudo o que aquilo em que a minha convicção pessoal e a convicção do grupo parlamentar do CDS-PP me permitiu fazer. Tenciono continuar a fazê-lo, pelo menos até ao fim desta legislatura, e não admito ao Sr. Deputado Aníbal Pires, nem a ninguém, porque eu não tenho esse tipo de considerações em relação a ele e à defesa que ele faz das Flores, nem comparo sequer tudo o que eu tenho proposto, preconizado e debatido nesta Casa sobre a Ilha das Flores com os debates em que o Sr. Deputado Aníbal Pires tem participado relativamente à Ilha das Flores. Basta comparar, esses dados são públicos e eu não admito a ninguém, muito menos a quem participa, muito menos do que eu, em questões que têm a ver com a Ilha das Flores. Muito obrigado.
Sr. Deputado Aníbal Pires tem 3 minutos.
Presidente, eu não entendi muito bem o protesto do deputado Paulo Rosa pelo seguinte: eu não disse que o Sr. Deputado não fazia, ou que não fazia o possível. Aquilo que eu disse, Sr. Deputado, é que o seu possível é muito pouco, que é muito diferente, Sr. Deputado. E mais, Vossa Excelência teve um outro equívoco. Eu não comparei o seu trabalho em defesa das Flores ou nos debates sobre as Flores comigo. Foi com o deputado do PCP, que aqui esteve durante 16 anos e que permanentemente defendeu o interesse das Flores e defendeu o interesse da região. Portanto, Vossa Excelência equivocou-se duas vezes. Eu não me referi que não tinha feito o possível, mas o possível é pouco, é muito pouco. E depois não comparei com o meu trabalho. Portanto, senhor, não percebi o seu protesto e equivocou-se, lamento, como talvez se tenha equivocado relativamente à indução que fez, relativamente ao posicionamento que o CDS-PP deveria ter neste projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e Srs. Deputados, vamos continuar. Eu, neste momento, não tenho mais inscrições. Sr. Deputado José Gabriel Eduardo tem a palavra.
Senhor,
eu só tenho 1 minuto e 20 para informar. Faça favor, Sr. Deputado José Gabriel.
Senhor Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, pelos momentos finais vê-se que se antevém uns meses quentes de verão. Senhor Deputado Aníbal Pires, Já ontem, a quando a minha intervenção, e que fui poupadinho, e também talvez, e até assumo aqui um pouco confuso na minha explicação, vou hoje tentar deixar claro algumas considerações, que entendia serem suficientes para se perceber o porquê do destempo, da falta de alguma... E isso vai dar, se calhar, asa ao que o senhor agora... Alguma honestidade política em aceitar que esse assunto chegue só agora à discussão em plenário. Mas como tentou dizer ontem, e eu aceitei, todos nós, a dizer que a responsabilidade da agenda não é só da sua conta. Digo-lhe, e vou tentar então novamente falar dos motivos porque é que esta bancada tem a posição que já ontem o afirmei. Primeiro, um pouco de história, senhor Deputado. Até porque ontem foi aqui dito que era pretensão da instalação do terceiro ciclo uma pretensão antiga da autarquia. Errado, Sr. Deputado Francisco Álvares. Errado, não é uma pretensão antiga da autarquia o terceiro ciclo. Ainda nem havia secundário nas Flores, e eu disse que ia dar um pouco de história, nem o PS era governo nos Açores, e aí sim o então Presidente da Câmara das Lajes, já falecido, Cristiano Gomes, pretendia sim a instalação do ensino secundário nas Flores, que nunca chegou a ser concretizado, em muito pelo constrangimento, que ainda hoje e que ontem já falamos, da itinerância de docentes, em muito devido a esse constrangimento. Foi sim instalado o secundário em Santa Cruz, ficando as Lajes novamente sem nenhum ciclo de ensino, naquela altura. Anos foram passando e em nenhum manifesto eleitoral se viu, e alguns deles já tinham o atual Presidente da Câmara das Lajes como primeiro candidato, e em nenhum manifesto eleitoral se viu sequer a pretensão da instalação do segundo ou do terceiro ciclo. Foi sim, após as eleições de 2004, e sem estar em manifesto eleitoral, também não estava no manifesto do PS, não estava em nenhum, nem do PCP, que aliás, nesta altura, o deputado não foi eleito, foi em 2004 que não foi eleito, eventualmente pelo grande serviço que prestava, e acredito que prestou, e foi um grande deputado nesta Assembleia, que com o fecho das escolas, dizia eu que em 2004, com o fecho das escolas de então primeiro ciclo, se chegou a um acordo com a Câmara Municipal das Lajes, do atual Presidente, que agora é em exercício, para a instalação do segundo ciclo, e se iniciou os processos para a construção do Polo Escolar das Lajes. Resumindo, como dizia ontem, só agora, depois do Partido Socialista ter concretizado essa obra, da qual agradeço os elogios feitos nos primeiros 2 parágrafos do seu projeto de resolução, Sr. Deputado, dizendo que a instalação é perfeita. Agradeço. Assim já me poupo 1 minuto. Só depois da instalação dessa obra é que se ambiciona com essa nova etapa, que é o terceiro ciclo. Estamos há apenas 2 anos a funcionar nesta nova escola com o segundo ciclo. Já falamos do número de alunos, mas iremos mais à frente. Pois bem, nós não somos contra a ambição. Aliás, este foi o lema do nosso manifesto, uma nova ambição para as Flores. No entanto, somos ponderados, responsáveis e recomendamos alguma prudência. Como já ontem referi, pensamos que o reduzido número de alunos, a renovada rede viária, o novo sistema de transporte escolar, só motivos para que neste momento se pondere bem sobre a abertura desse terceiro ciclo nas Lajes. Ontem ainda ouvi falar em argumentos falaciosos e demagógicos. Os que eu quero agora apresentar estão aqui e nada têm de falaciosos nem demagógicos. Primeiro, Conselho de Ilha das Flores, que há pouco o Sr. Deputado Aníbal se referiu. Bem, eu acho que se existe Conselho de Ilha é para falar e pronunciar-se sobre os assuntos de ilha. E não tem, como nós sabemos, só, aliás, não tem, e nas Flores tenta-se que não tenha qualquer cariz político nesse órgão. Aliás, temos lá representados todos, e aqueles que toda a gente aqui sabe, todos os diversos setores de atividade que devem compor o Conselho de Ilha. E, por acaso, até posso dizer que é um dos Conselhos de Ilha que funciona de uma forma muito escorreita. E nesse Conselho de Ilha, pronunciando-se numa altura sobre esta matéria, foi decidido por maioria que, atendendo ao contexto atual, não deveria ser este um ponto a reivindicar para a ilha. Portanto, eu penso que se o Conselho de Ilha não entende ser este um ponto, quando eu aludi ontem ao Conselho de Ilha, acho que estou a fazê-lo de forma justa e correta. Mas também recordo, e também para algumas bancadas que me parece que se andam a reboque, não sei de quem, recordo que nesta votação o vice-presidente da escola, secretário do Conselho de Ilha e atual vice-presidente da Comissão Política do PSD votou contra a instalação do terceiro ciclo nas Lajes das Flores. Mas também digo ao mesmo lado, o presidente da Assembleia Municipal das Lajes, que foi eleito pelo PS, votou a favor. Portanto, Sr. Deputado, não há, já lhe adianto a sua resposta, ao seu argumento, não há qualquer motivações partidárias nisso, ou seja, cada pessoa está a avaliar e a ponderar a sua decisão no Conselho de Ilha. É isso que eu lhe quero dizer, que naquele Conselho de Ilha funciona assim, tanto o PSD vota contra, como o PS vota também. Portanto, nada aqui pode o senhor vir dizer sobre o Conselho de Ilha das Flores, nem eu, se calhar, o deixaria dizer, mas não concordaria de maneira nenhuma. Segundo, não, deixar dizer, deixo dizer aquilo que o senhor quer. Aliás, o senhor canta sempre de voz grossa deste lado, mas deixe-me dizer que, em disposição coral e aludindo às minhas... Em disposição coral, o senhor aí está na posição dos sopranos e eu é que estou na posição dos tenores e dos baixos. Continuando, estava a argumentar, no corpo da resolução, e já ontem o senhor deputado afirmou, e mais uma vez hoje eu ouvi nesta casa, que a escola reconhece e concorda com a instalação dos três ciclos. Meu caro, eu tenho aqui comigo o parecer da escola, onde diz é que falta docentes para garantir clubes, para atividades esportivas, para vários... o problema dos refeitórios, da biblioteca, da repografia. Mas ainda lhe digo mais uma coisa. Pronto, poderia aludir, são problemas financeiros. Não. Tenho aqui, e vou ler, mais informe que este ano temos 18 alunos a frequentar o nono ano de toda a ilha. 18 no nono ano de toda a ilha. O que prova que esta opção não é funcional e muito menos viável do ponto de vista económico. Está assinado a Presidente do Conselho Executivo. Portanto, o senhor que não reuniu com a escola nem com o Conselho Executivo na sua visita, visitou sim as novas instalações, é aqui do seu programa, no seu site, é o que tinha. O senhor visitou as instalações, reuniu sim com a Câmara Municipal das Lajes e daí dizer que a escola é a favor, não pode dizer que a escola, todo o órgão, é a favor dessa instalação. Continuando, mas em conclusão, porque daqui a pouco poderei voltar ao debate, e porque já ontem muito foi aduzido, quer por mim, quer pelo deputado Paulo Rosa, no que refere aos transportes, no que refere à geografia da ilha, que nem todos iriam eventualmente para as Lajes, porque eu reconheço e digo logo que as freguesias da Fajã Grande e da Fajãzinha, a terem sétimo ano e com o sistema de transportes que está, não iriam para as Lajes, iriam sim por uma opção para Santa Cruz. E não tenho a mínima dúvida dessa opção dos pais dessas freguesias. Eu penso que já muito foi aduzido e, em conclusão, não será por não se querer assumir encargos com a educação. não será por ser nas lajes, Sr. Deputado, muito menos por ser nas lajes. Aliás, não houve em legislatura nenhuma, como de 2004 a 2008, em que eu aqui estava, mais investimentos feitos nas lajes do que naqueles 4 anos, Sr. Deputado. Posso lhe dizer, e há números para comprovar isso, será sim porque os ganhos pedagógicos dessa medida, no nosso entender, não se verificam. Não se verificam. Ainda no nosso entender, achamos que enquanto se mantiver o reduzido número de alunos, essa sua medida não trará contrapartidas reais e apenas trata de uma manobra demagógica, aqui sim, demagógica, e pode até o deputado Paulo Rosa, como o senhor disse ontem, estar a fazer um favor ao corporativismo. Mas eu, pessoalmente, que nos últimos 3 anos até trabalhei na escola e em particular nas lajes, já o assumi na Assembleia Municipal das Lajes, no Conselho de Ilha, como membro eleito, não por inerência de deputado, estava lá como membro eleito. E assumo agora, no contexto atual, este grupo parlamentar e eu próprio recomendo rejeitar o seu projeto de resolução.
Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Deputado José Gabriel, eu, perdoe-me, mas eu queria lhe dizer o seguinte, eu ontem não fiz nenhum juízo à sua intervenção. Aliás, hoje, até pela consideração que vocês conhecem me merecem, assim como todos os nossos pares, vim falar na questão do Conselho de Ilha, porque ontem, quando Vossa Excelência tinha colocado a questão, e eu não lhe tinha respondido. Bem, e portanto, não fiz nenhum juízo sobre a sua intervenção e vou procurar, enfim, no tempo que me resta, rebater algumas das questões que Vossa Excelência aqui coloca. Mas queria, desde já, voltar a uma questão que eu ontem realmente referi, a questão do destempo, também na resposta ao deputado Paulo Rosa, que tem a ver com a questão do agendamento. Parece-me que o Sr. Presidente da Assembleia ontem disse claramente quem é que era, a responsabilidade não é do PCP relativamente ao agendamento. Portanto, quer dizer, não percebo muito bem qual é, quer... E o agendamento do Estado? Talvez seja para o plenário de julho, ao Sr. Deputado Hernani Jorge. Talvez eu utilize essa figura regimental no plenário de julho, porque realmente tenho alguns diplomas atrasados.
Isso é desvendar a tática.
Pronto. Está bem, Sr. Deputado? É isso que Vossa Excelência pretende que o PCP faça? Eu faço-lhe a vontade. Eu faço-lhe a vontade. Eu faço-lhe a vontade. Bom, ó Sr. Deputado Zé Gabriel, eu fiz uma visita à escola e certamente que não fiz a visita à escola com o Presidente da Câmara. Foi. Não foi com o Presidente da Câmara, nem com o Presidente da Junta. Foi com alguém da direção da escola, Sr. Deputado, como facilmente se pode perceber. Portanto, aquilo que está afirmado na resolução, mas que não foi afirmado nas minhas intervenções... Até porque eu li o relatório e o parecer...
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. Li o parecer da escola, isso é evidente, que conheço o parecer da escola e sei que o parecer da escola é negativo. Por isso mesmo, ontem referi que os limites da autonomia das escolas são os limites da carreira, dos cavalos, e ainda bem que o deputado Paulo Rosa aqui concorda comigo. Portanto, posso continuar? É para acabar.
Pode terminar, Sr. Deputado.
O Sr. Presidente já me pediu para eu acabar.
Pode terminar.
Portanto, Sr. Deputado José Gabriel, a questão, eu percebo a posição do seu grupo parlamentar e a posição de Vossa Excelência, mas de facto não posso deixar de referir que algumas questões que trouxe aqui ao debate, elas não fazem nenhum, não têm nenhum sentido. É nenhum sentido porque afirmou aí, relativamente a algumas questões que eu aqui coloquei, ou que supostamente terei colocado, que não correspondem toda à verdade. Mas isso ficará para próximos debates, uma vez que eu não tenho mais tempo e não quero abusar da paciência do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Só realmente para reiterar, porque sinto que é a minha obrigação, o seguinte. Efetivamente, o Sr. Deputado Aníbal Pires não tem qualquer tipo de culpa ou fez qualquer pedido no sentido de este diploma ser atrasado. Nós, por muito boas razões, que creio que os Srs. Deputados conhecerão e que são a intensa proteção desta Casa, quer ao nível do processo legislativo comum, quer ao nível também das urgências e dispensas de exame em comissão, quer ao nível também de uma cada vez mais elevada participação de cidadãos através de petições, temos, efetivamente, uma quantidade de trabalho muito grande que só damos e que vamos gerindo da melhor forma, aumentando também, como aumentámos nesta legislatura, o nosso espaço de trabalho, o nosso tempo de trabalho, quer em plenário, quer em comissão, e é isso que justifica que alguns diplomas fiquem no processo legislativo comum mais tempo entre a sua entrada e o seu agendamento. Eu não sei se há mais alguma inscrição, creio que não. Vou passar à votação desta resolução. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 27 votos contra do PS, 4 do CDS-PP, 15 a favor do PSD, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 do PPM.
Muito bem, vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos.